Você mexendo no celular.
Olha o jeitinho dele.
Olha o jeitinho
Olha o
dele.
jeitinho
Olha o
dele, olha o
jeitinho
jeitinho
dele.
dele. Calma, cara. Tô vendo aqui quem mandou mensagens. O Sigro Negro me mandou, me marcou numa publicação. Vamos ver o que ele mandou, vamos ver o que ele mandou. Ah, eu não sei por que que ele me marcou, velho. Ele tá fazendo divulgação de Brasília e me marca, velho. Dá pra
Não, é
entender.
porque você vai pra Brasília,
Pedro
não é?
Arthur. Ah, nós vamos pro Ceará, velho. Olha só. Quando que nós vamos pro Ceará? Dia
Cara, eu
15
gosto
do
muito do
6.
profissionalismo do Arthur Duval. Que
Dia 15 do 6 estaremos
ele
lá.
não sabe nem pra onde ele vai, assim.
Cara, mas é porque não dá pra ficar vendo tudo. As pessoas vão marcando. E outra, é impressionante como as coisas no MBL, você marca uma coisa, aí dá, sei lá, na semana muda. Muda tudo. Tipo, não, agora não é mais ali, agora é outro, agora é outro lugar. Que é assim, a vida política é assim. Boa tarde pra você. Tudo bem com você?
E aí?
Hoje é sexta-feira.
Sim.
Que eu falo? Ah, não, a gente já falou, né, que eu assisti o
Cara,
Anticristo.
essa live será uma montanha-russa.
Por quê?
Porque a gente vai falar de política, a gente vai falar de música e no final eu vou fazer uma sacanagem com você.
Uma
Eu vou fazer uma
sacanagem.
sacanagem com você.
Meu, é muito triste que no YouTube a gente tenha que falar de música sem poder ouvir a música.
Sim.
Não, isso é. Cara, eu acho isso uma das coisas mais erradas, velho.
Hoje não é qualquer música, falaremos de Madonna.
A
Porque é
Madonna ficou
sexta-feira.
pistola no show, falou que tava muito ar-condicionado, não era um bagulho
Não, ela
assim?
reclamou que tinha muito brasileiro.
Mentira.
Verdade. Você quer ver? Ó.
Nós vamos começar com isso? Então
Não,
manda brasa.
eu nem ia colocar isso, porque não é
Mano, você tá parecendo aquele boneco do. Como é o nome do. Dos Jogos Mortais, sabe? Que não mexe a bochecha assim, ó.
Ah, não, você poderia pegar uma referência melhor e falar do Fofão, né?
Não, Fofão não, porque o Fofão tem uma bochecha gigantesca.
Então, mas ele não mexe a bochecha também.
Vai.
Ó, olha aqui.
Vamos lá. Eu não tô vendo nada, fera.
Ô, porra, tá. Whatever.
Ô, porra.
Tá, depois a
Vai.
gente fala da Madonna,
Então vai,
então.
vamos começar com o quê? Porque é o seguinte, hoje é sexta-feira. Hoje eu vou fazer live com o Renan, inclusive, né?
Sim,
E
depois de muito
então,
tempo vocês vão
deixa eu ir
voltar.
vitorioso pra live. Deixa eu ir vitorioso pra live do Renan. Vamos entrar no clube pra caramba. Só pra eu mandar um chupa Renan na frente dele. Vamos lá? Faz essa pra nós. Quem entrar vai levar as duas revistas Valete. Olha que coisa linda. Vamos lá, manda
Vamos
brasa.
começar falando de coisa séria, então.
Vamos, vai,
Que é o
vai.
seguinte, ontem rolou o que todo mundo achou que iria rolar.
O quê?
O fim das saidinhas. Mas não foi o fim das
Ah,
saidinhas.
puta, cara. Foi ridículo isso daí.
E aí,
Foi ridículo isso daí.
ó, olha aqui, pega o tweet do King,
O
tweet
Lula,
do
ele
que é muito bom.
sancionou, mas ele vetou algumas coisas, né?
Sim.
Principalmente o principal. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver o Ricardo Lewandowski falando por que que você tem que, no Natal, tal, conviver com bandidos, né? Afinal de contas, eles estão no regime semiaberto. Vai explicar. Abaixei, abaixei, abaixei. Vai explicar isso pra um gringo. Aqui no Brasil tem um regime de prisão que é o regime semiaberto. Vai lá.
Cumprimento a todas e a todos e gostaria de comunicar que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, depois de se debruçar sobre o projeto de lei 2253 de 2022, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, decidiu sugerir um veto pontual ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Pausa aqui,
Silva.
pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. Só uma coisa. Você vê antes do cara dar notícia. Você vê a postura dele? Olha, o Ministério da Justiça pontual o presidente Luiz Inácio. Ninguém sabe quem é o presidente, tá ligado? Sabe quando a pessoa quer se estender? Ela quer ficar no holofote. Ela quer falar todas as palavras, todas as letras de todas as palavras, de todas as frases que ela for dizer, que ela tem que aproveitar aquele momento, né? E um veto pontual. Um veto pontual, ele só deu uma vetadinha num negocinho. Vai lá.
Com a anuência aqui do nosso querido ministro Jorge Messias, que é o titular da Advocacia Geral da União, por razões de inconstitucionalidade. O que nós queríamos dizer que este veto pontual se cinge apenas na
Apenas.
restrição
Olha lá.
das chamadas saídas temporárias
Só
estabelecidas
isso.
pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontrem no regime semiaberto para visitar as famílias. porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna.
Pelo amor de Deus, bicho.
É muito patético.
É muito patético. Olha, é muito patético. Aqui. Cara, a gente tem... são números, velho. A gente tem... Eu não sei qual o tamanho agora do êxodo de pessoas que vão pra saidinha e não voltam mais. Pessoas que usam a saidinha pra cometer, inclusive, os mesmos crimes que eles foram condenados. Teve o cara que na saidinha... Ele foi condenado por abusar de uma mulher. E na saidinha ele abusou de outra, cara. Cara, é um escárnio isso daqui. Urgente, Lula veta projeto que acaba com saidinha dos presos. Lembra você que além das fugas, há ainda criminosos que aproveitam esse período para cometer crimes. Um desses chegou a matar um PM em Minas Gerais, que infelizmente veio a falecer, deixando sua esposa e um bebê. Vamos para cima derrubar esse veto. Vamos lembrar como é que funciona a dinâmica legislativa. Se uma lei é aprovada no Congresso, revisada no Senado e aprovada, ela vai para sanção ou veto do presidente. Se o presidente veta, ela pode ser esse veto pode ser derrubado pelo Congresso. Não é tão fácil, tá? Derrubar um veto, você precisa de mais pessoas, mais votos do que você passar uma lei. Agora, eu acho bem possível derrubar esse veto se houver pressão. Porque, inclusive, parlamentares de esquerda não querem ter para si a mácula, né, de, ó, eu não derrubei o veto da saidinha. Cara, assim, é inacreditável, cara. É inacreditável. Não, a gente só vai vetar esse pontinho, só o da saidinha. Cara, ele fala assim, né, que a gente tem que proteger a família, a dignidade da pessoa humana. Esse PM que foi assassinado, a família dele, teve a sua proteção? Teve a proteção? Teve a dignidade da pessoa humana preservada? É claro que não, velho. É claro que não. E isso mostra, cara, como infelizmente as pessoas aqui, né, das nossas esferas de poder, elas vivem em bolhas. Vamos pegar, por exemplo, o senhor Ricardo Lewandowski. Você acha que ele sabe o que é você viver a vida real? Você acha que esse homem algum dia teve que acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, pegar ônibus para Parelheiros, ficar preocupado porque a sua filha vai para um cursinho, você não sabe que horas que ela vai voltar, você não sabe se ela pode sofrer um assalto na rua? Esse cara não sabe o que é isso. Esse cara, ele vive numa bolha onde, olha, veja, o direito humano... Assim, é inacreditável, cara. É inacreditável. É inacreditável. E aí, assim, vamos lá. O que a gente vai fazer? O Kim tá em cima disso aí. Tá? E a oposição? E nós aqui, as pessoas comuns, nós vamos fazer pressão? Porque, meu, isso aí pode ser realmente um projeto histórico, cara. A gente pode finalmente acabar com esse absurdo.
Pra mim, a dúvida que fica nessa história toda, Arthur, é a seguinte. Volta pro Congresso. Como votarão Guilherme Boulos e Tabata Amaral?
Cara, eu vou te dizer, esses aí mais ideológicos, eu acho que eles nem se constrangem tanto em votar contra a derrubada do veto, eu acho.
Você acha? Guilherme
Boulos? A Tabata nem tanto. O Boulos, eu acho que não se constrange tanto. Eu acho que a Tabata um pouco mais. Mas o que dá constrangimento, e aí é o papel nosso da oposição e das pessoas comunicar, é um deputado que é do Centrão, que é a maioria do Congresso, né? Que fala, cara, eu tô com o governo, eu quero estar com o governo, não quero uma briga com o governo, mas essa daqui, cara, se eu estiver com o governo, eu vou sofrer uma perda na minha base, a galera vai ficar pistola comigo, isso aqui vai rodar, as pessoas vão falar disso. Então, nessa aqui eu não posso acompanhar. A gente precisa disso, a gente precisa chegar nisso, tá? Enfim, e assim, cara, só uma coisa mais filosófica que é pra você entender. Um dos problemas... Vamos lá, você sabe por que existe o regime semiaberto no Brasil, né? O regime semiaberto era basicamente o seguinte, idealizaram o seguinte. Como a prisão tem como uma das suas funções, uma das, a gente já vai falar disso, a ressocialização do preso, você então, num determinado momento, quando ele já cumpriu, eu não lembro agora se é um quinto ou um sexto da pena, ele progride para um regime onde ele vai trabalhar durante o dia, num campo de trabalho, seja numa fazenda, seja numa indústria, né? E depois ele vai dormir na prisão. Esse cara só vai sair para trabalhar. No Brasil isso nunca foi construído. Não existem fazendas, não existem indústrias, né? Onde seus trabalhadores são presidiários do regime semiaberto. Isso não existe. Já que não existe, o direito dá o benefício ao beneficiário. Então, ó, é o seguinte, eu não tenho para onde, não tenho aqui a fazenda para eu trabalhar, a indústria para eu trabalhar, então eu saio para ir para trabalhar. Isso é o regime semiaberto, tá? O que já é um absurdo. Para mim, isso já é um absurdo. Isso já tinha que acabar. Agora, além disso, tem a saidinha que é para o cara visitar a família. A sensação que você causa, né, que ela é pior até do que a impunidade em si, é a sensação de impunidade. Uma coisa é você ter impunidade, que já é ruim. Outra coisa, que é ainda pior, é você ter a sensação de impunidade. São coisas diferentes. A sensação de impunidade, velho, faz com que a gente tenha um país onde infringir a lei não me parece uma coisa muito... Não é um tabu. Você quer ver uma coisa? Eu misturo esses assuntos, mas no fundo tem tudo a ver. Um país que tem regime semiaberto, e já que não tem, o cara sai. Um país que tem a saidinha, as pessoas saem, cometem crimes, não voltam para prisão e o sistema continua. Um país onde, olha onde eu vou, hein? Você pode ter uma moto com escape lá. Um país onde você pode pegar o carro, meter um funk no último volume. Por que você não pode pegar o seu Porsche de 1 milhão e não sei quantos mil reais, beber e sair para tirar um rachinha na Salim Maluf? Por que você não pode fazer isso? Para quem não sabe do que eu tô falando, do lado da minha casa, tá? Do lado, é literalmente do lado, tá? Da minha janela eu vejo onde isso aconteceu. Um moleque que treinava na minha academia, ele pegou o Porsche dele, ele saiu de uma casa de pôquer, supostamente bêbado, acelerou na Salim Maluf, bateu na traseira de um Sandero, era um Sandero branco, acho que era, né? Ele bateu na traseira do Sandero, empurrou o Sandero até o poste, dentro estava um motorista de Uber trabalhando e ele matou esse cara. Ele matou esse cara. O moleque saiu ileso, porque o Porsche é um carro seguro. Então, abriu airbag e tal, bateu do lado do passageiro, o amigo dele tá em coma lá, fudido, mas ele matou o cara da frente. Por que que esse tipo de coisa acontece? Porque aqui no Brasil, a gente tem a sensação da impunidade. Irmão, se um cara que abusa de uma mulher, ele tem a licença do Estado para sair e ele abusa de novo, por que que eu não posso pegar um Porsche e dirigir bêbado? Ah, matei um cara, foi sem querer, mano. Pô, foi mal aí, velho. Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso, sei lá, arrumar uma briga, pegar uma arma e dar um tiro num cara que eu não gosto? O que vai me impedir? Pô, se eu tenho a oportunidade de roubar um negocinho também, por que que eu não roubo? Se a gente tem essa sensação de impunidade somada a uma baixíssima instrução, né? Nós somos um país onde os níveis de educação são absolutamente ridículos, né? Então, moralmente, a gente caga para as coisas. Ah, mas isso é errado, foda-se. Se eu puder ter uma vantagem, eu vou fazer. Então é isso, cara. No fim do dia, o que o Ricardo Lewandowski está fazendo é perpetuar isso que a gente vive. Esse país é desse jeito por causa desse tipo de falta de banho de lei em ordem. A gente tem sempre que lembrar, em Nova York, tudo bem que lá, tudo bem que foi um prefeito, né? Você fala, ah, mas o prefeito... É que em Nova York, nos Estados Unidos, a competência legislativa do Estado, né, e do município, ela é maior do que aqui, né? Aqui é tudo na União. Eles basicamente fizeram uma política de tolerância zero. Cara, os Estados Unidos, o Nova York, no final dos anos 70, início dos anos 80, era um lugar absolutamente, absolutamente violento. Inclusive, falando de música, sabe de onde surge o hip hop? O hip hop é o seguinte, Nova York, inclusive, tem um filme muito bom que, né, que fala dos primórdios das gangues de Nova York, que chama Gangues de Nova York. Sim, que é com o Leonardo DiCaprio. É muito bom esse filme.
Você acha?
Eu gosto. Eu acho muito bom. Eu acho um bom filme, esse filme, sim. Okay, assim. Ah, é um filme legal, cara. Eu gosto desse filme. Ele mostra que Nova York sempre foi dominada por gangues, né? E as gangues estavam se matando, se matando, se matando, se matando, se matando. Até que os caras falaram, meu, a gente tem que parar de se matar, cara. A gente tem que parar de se matar, porque o cara entrava na zona de outra gangue e ele era morto. Aí um cara pegou e falou assim, mano, eu vou ser o bastião da paz aqui. Eu vou ser o Mahatma Gandhi das gangues. E ele foi rodando falando, gente, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Mataram o cara. Mataram o cara, ó, primeiro membro do clube, o Clayton. Clayton, véio. Sabe o que você me lembrou? Um chá chamado Clyte, né? Da minha época, tinha um chá chamado Clyte. Tamo junto, Clayton. Ganhou as duas valetes. E o que acontece? Quando mataram esses caras, os caras falaram, mano, até o cara pacífico mataram. Não, pera lá, vamos parar com isso? Vamos parar com essa intolerância? Vamos parar com isso, senão a gente vai se matar? Vamos cada um ficar na sua zona e quando o outro for para a zona de outra gangue, ele vai ser respeitado? Vai. Só que ele ser respeitado, ele não ser morto, não significa ele ser respeitado, na verdade, né? Então ele era xingado. E aí você começou a ter Ah, xinga de volta, mas sem ninguém se agredir. Aí você começou a ter as batalhas de rima, e das batalhas de rima surgiu o hip hop. É muito interessante essa história. Aprendi com o senhor, com o professor Paulo Cruz. Né? Por que eu estava falando isso? Ah, porque Nova York sempre teve um histórico muito, 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 muito violento. Eles basicamente fizeram assim: nós vamos fazer uma política de tolerância zero. Irmão, você roubou uma bala na banca de jornal, você vai se ferrar. E é isso que tinha que ter no Brasil. A gente está no caminho inverso. Ah, veja só, o cara furtou um celular, meu. Porra, vai prender o cara. Encarceramento em massa. Nós estamos no sentido contrário disso. Só uma coisa. Como estamos de audiência, like?
2.700 pessoas e 800
likes. Ó, pessoal, tem 2.000 likes aí, velho. 1.900 voando. Dê like na live. Quem entrar no clube vai levar as duas revistas Valete, tá? Que eu já falei pra vocês. Isso aqui não é uma notícia... Não, isso aqui não é uma revista de notícia, tá? Isso aqui é uma notícia... Isso aqui é uma revista de filosofia, de história, de cultura, de arte, de música, de cinema, tá? Isso aqui, cara, é um... É pra você expandir a sua mente. Beleza? Entra aí no clube. Vamos lá. Samuel Prancher. O jornalista Glenn Greenwald teve acesso a uma ordem de remoção do conteúdo expedida pelo ministro Alexandre Moraes. Considerando os seguintes fatos, determinou a expedição de comunicações legais para empresas Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube para que, dentro do prazo de duas horas, mano, prossiga com o bloqueio dos canais, contas, perfis listados abaixo sobre a sanção de uma multa diária de 100 mil e o fornecimento a este Supremo Tribunal dos dados de registro associados às contas, bem como a manutenção do conteúdo. Considerando a natureza confidencial desses documentos, medidas apropriadas devem ser tomadas para manter a confidencialidade. Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui, o Glenn Greenwald...
Você quer ver os documentos?
Ele pode pôr, mas ele está soltando isso aqui com ar de furo de notícia. Isso aqui não é um furo de notícia. Na época, saiu notícia sobre isso. Olha, o ministro... o Rafael com PH, né? Porque o nosso Rafael não vai ser com F. O nosso Rafael com PH já entrou. Ó, dois membros do clube, tamo junto. E renovação também leva a revista, tá? O que, que eu ia falar mesmo? Na época saiu notícia. Porque no Brasil as coisas são assim, tá? Você tem um negócio que é sigilo de justiça. Mas, mesmo sendo sigilo de justiça, os jornalistas têm acesso. E eles publicam matérias. Cara, eu não sei como... Cara, eu fiquei sabendo daquela intimação, que eu nem fui intimado ainda, daquela ação das procuradoras sobre o meu áudio, né? Que elas decidiram agora. Não, vamos falar que o áudio dele é racista.
Por que é racista?
Cara, não sei, velho. Não sei também. Sabe como é que eu fiquei sabendo? Tô de boa aqui.
Deixa eu adivinhar. Algum jornalista te ligou.
Arthur, o que você tem a dizer? Não sei, velho. Do que você tá falando? Pô, mas tá em segredo de justiça. Mas se tá em segredo de justiça, como é que você sabe? Então é isso. Eu lembro que na época saiu, né, a notícia, né, que é uma multa diária de 100 mil reais, tal, se não tirar os conteúdos do ar, e caíram as páginas, né? Então caiu do Monark, do José Medeiros, Patriotas, Nicolas DM, tal, quem que é? A Bárbara do
Teatro? É a Bárbara.
Professora Paula Marisa e Ana Henrique. E você vê que ali, quem que é? É a Missão que chegou aí? É a Missão?
Missão.
Ó, a Missão, velho. Ô, louco. Vem cá, pedir clube. Vem cá. Vem cá.
A gente vai entrar pra outra coisa aqui.
Interessa. A sua blusa me lembra as minhas roupas que eu usava quando era criança. Todas coloridas. Sabe, e eu odiava.
A blusa dela lembra? Assim, pense que você está em De Volta para o Futuro e você vai na academia.
Ah, é verdade.
Gente, isso é anos 80, né? Completamente. Gente, eu preciso que vocês entrem no clube. Por favor, entrem no clube pra gente ficar feliz. Por favor, é só isso. Eu não tenho mais o que pedir pra vocês.
Tá bom. Pronto. Deixa eu falar uma coisa. Eu esqueci de falar. Sabe o que eu fiz ontem? Botox.
Nossa, que gay.
Eu juro, eu fiz... Oi, dói que pra gay. Caramba, mano. Só que não funciona ainda, ele demora 15 dias, ó, meu.
Eu sou uma tia, não tenho Botox, tá?
Você não usa Botox?
Claro que não, querido. Isso aqui Nossa. É natural. Natural.
Sabe por que ela não usa Botox, Arthur Duval? Porque ela é hétero.
Não, eu juro. Eu fiz o Botox e eu falei assim, nossa, estou me sentindo mais gay depois dessa sessão. Pô, o negócio dói, maluco. Aqui do lado...
É mesmo?
Que ela fez assim, ela falou assim pra mim... Faz cara de brava, aí você faz lá, pelo amor de Deus, porque, meu, minha testa enruga muito, né? Ela dá um sorriso, aí você faz assim, cara, quando ela olhou embaixo, falou, nossa, mano, você tem muito a dobra aqui, né? Maluco, velho.
Só que assim...
Aqui é de boa, mas aqui,
voltando,
mano...
Voltando, qual que é o ponto? Puta. Da última vez que o Glenn se meteu em algum assunto da política brasileira, a Lava Jato acabou.
Então, mas vamos lá, aí eu vou dar uma opinião polêmica. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Vocês vão ficar... Posso falar uma coisa? O Twitter Files 2 e todas as repercussões após o Twitter Files 1... Porque o Twitter Files 1, sim. Porra, peraí, velho. Peraí, o Twitter, então, está peitando a justiça? Isso é um acontecimentaço, nossa! O Twitter Files 2, que foi do Felipe Neto, tipo assim, eu até fiz um vídeo, falei, cara, tá, beleza, o Felipe Neto queria pautar o Twitter, qual a novidade disso? Tá, mas eles se encontraram? Não sei, pô, mas você nem sabe se eles se encontraram, velho. Isso é normal, eu também tenho comunicação aqui com redes, com o YouTube e tudo, e eles tratam a gente igual lixo, velho, tá? Agora, essa repercussão aí, o Alexandre de Moraes, a gente já sabia disso, tá? A gente já sabia disso. O que eu acho, isso é um erro gigantesco do Alexandre de Moraes ter feito isso, tá? Eu acho que você vê que tá tudo misturado. Tem perfis ali que estavam, de fato, organizando um golpe de Estado. O Rodrigo Constantino estava organizando um golpe de Estado. Ele estava pedindo de LO. Gato Leber e Nitorrinco.
Pediu ontem.
O Paulo Figueiredo estava, de fato, falando em guerra civil. Agora, vamos lá, velho. O Monarque... Outra coisa. Aquela Bárbara do Te Atualizei, você lembra se ela falou alguma coisa que cruzou a linha?
Cara, eu não duvidaria, mas eu não lembro.
Assim. Eu também não lembro. O próprio senador José Medeiros. Então, o cara começa a cruzar linhas, velho. Né? Isso dá pano pra manga. Você vê, nós estamos em 2024, quer dizer, já passou um ano e meio da eleição. Tá? Agora o Glenn Greenwald, ó!
Agora, a Paula Marisa, eu não lembro.
A Paula Marisa, eu não lembro também. É que a Paula Marisa também, cara, ela era tão irrelevante,
é
né?
Por que a Paula, mas enfim.
Enfim, mas o fato é o seguinte. Eu, sinceramente, acho que... Eu vou falar um negócio do Elon Musk aqui, polêmico. Eu, sinceramente, acho que isso não vai dar nada, tá? Eu acho que isso é uma briga que o Alexandre de Moraes não tem como ganhar, então ele não vai escalar. Eu não acho que ele vai escalar na briga. Eu não acho que ele vai, sei lá, querer... Ah, vamos fazer uma busca e apreensão na casa do Elon Musk. Cara, não vai ter isso. E eu, agora eu vou falar uma coisa polêmica. Vocês estão prontos? Eu acho que o Elon Musk não vai devolver as contas.
Ele não vai,
Por que que eu acho?
É bravata.
Mas por que que eu... Eu vou te explicar da onde eu tô tirando. Primeiro que é o seguinte, uma coisa curiosa a gente esqueceu de falar ontem. Ah. Ele fez um space com a galera, não sei se você reparou.
Não, a gente falou sobre isso.
Não, mas a gente esqueceu de falar uma coisa. Acho que foi o Nicolas que perguntou pra ele, cara, mas e aí as contas? Você vai devolver? Aí sabe o que ele falou? Olha, a gente... Todas as contas que não cometeram crime, nós vamos devolver.
Olha isso aqui.
O que é isso aqui?
Isso aqui é do X, do
Overnight. Vamos lá. O X está dedicado a... Me lembra de falar outra coisa da live, tá? O X está dedicado a preservar nosso escritório e operações no Brasil.
Diferentemente do que o Elon Musk falou.
Pois entendemos a importância de manter nossa presença na região. Estamos trabalhando ativamente para garantir que o X permaneça acessível no Brasil, permitindo que as pessoas expressem livremente seus pensamentos e opiniões. Acreditamos que o acesso ao X é vital para que o povo do Brasil se envolva em um diálogo aberto e permaneça conectado com informações em nível global. Nosso compromisso com a proteção da liberdade de expressão no Brasil, em todas as partes do mundo, é inabalável. E continuaremos a tomar as medidas necessárias para defender este direito fundamental. Basicamente não tem nada escrito aqui. Só a notícia de que, ó, nós não queremos tirar o escritório do Brasil, tá? O que já mostra... Vamos... O que eu falei quando escalou a briga? Eu tenho certeza que vai rolar uma bafa. Eu tenho certeza. Por quê? Porque o Alexandre Moraes sabe que isso é uma briga que ele não pode ganhar. E o Elon Musk também, velho. Ele tira o que tem que tirar dali e acabou. E da onde eu tô tirando isso? Vamos falar agora do outro negócio da live que eu ia falar. No meio da live... Alguém pergunta isso acho que foi o Nicolas, pergunta isso pro Elon Musk. O Elon Musk diz o seguinte, ó, a gente vai manter todas as contas que não cometeram crimes, a gente vai devolver. Como assim não cometeram crimes? Quais crimes? Os crimes que os Estados Unidos considera crimes ou os crimes que a Suprema Corte considera crimes? Então, já ficou um negócio ambíguo. E aí, quando ele foi empurradinho, mas e o do Alan dos Santos, quando virou um negócio, magicamente o Spaces caiu. Você sabia disso? Que caiu no meio? No meio da resposta do Elon Musk. Tá, então, em relação ao Alan dos Santos... Caiu. E aí eu vou te contar outra coisa. Na biografia do Elon Musk, tem um trecho em que eles contam uma história que é o seguinte. O Elon Musk... Vocês lembram quando teve aqueles... Eu não lembro onde que foi, uns mineradores que ficaram presos?
Ah, tá.
Onde que foi isso?
Não sei.
Os mineradores que ficaram presos, cara. Deixa eu ver aqui que é importante. Mineradores presos. Foi no Chile? Acho que foi no Chile em 2010, é isso? Tem até uma... Deixa eu ver se é esse mesmo, pra eu não falar besteira, do Elon Musk. Eu não lembro. É isso. Essa mesmo. O que aconteceu? Alguns mineradores, né, estavam lá fazendo uma mineração no Chile. Cedeu uma parede e eles ficaram presos lá. Foi um puta drama, velho. Por que que acontece? Os caras falam, mano, nós estamos presos aqui, o oxigênio vai acabar, a comida vai acabar. Então foi uma puta de uma operação. Os caras fizeram uma puta perfuração, aí jogaram uns suprimentos lá pra eles, jogaram oxigênio, puta, e pra tirar os caras de lá. Esse cara preso lá, acho que mais de um mês, velho. Esse cara lá, no escuro, né? Enfim. O Elon Musk tem uma companhia de perfuração. Né? Que inclusive, se não me engano, isso é muito louco, chama The Boring Company, né? Que é a empresa chata, tá ligado? Tipo, é empresa chata, empresa de perfuração. E ele quis ajudar. Ele falou, ó, eu quero me colocar à disposição, puta bate a atitude dele, quero ajudar. Pô, tem uma empresa de mineração, vamos levar aí, a gente cava o que precisa cavar, tal, 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 tal. Só que o poder público lá do Chile e tal, a galera já tinha o plano e já estava em execução. Então, ó, cara, não precisa, a gente já tá aqui com as máquinas e tal, é demorar e tal, mas não tem outro jeito, a sua ferramenta, as suas coisas não ajudam, não vão ajudar. E aí o Elon Musk ficou pistola, ele ficou pistola, aí ele caiu numa teoria de conspiração, porque ele adora teoria de conspiração, ele caiu numa teoria de conspiração de que o cara, o diretor dessa operação, era pedófilo, ele caiu nisso, velho. E ele começou a espalhar que o cara era pedófilo. Ah, esse filho da puta que não quer que eu ajude ele pra falar que o cara era pedófilo. O cara não era pedófilo, né? Processou ele e tal, ganhou e tal, não sei o quê. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Elon Musk não presta? Claro que não, velho. O Elon Musk é um homem inteligentíssimo. O QI do Elon Musk, se não me engano, é de 160. O cara é o segundo homem mais rico do mundo. O cara vai realmente chegar a Marte. Talvez ele seja um dos homens mais importantes do século XXI. Ele é tão importante que ele ganhou um documentário no canal Mamãe Falei. Vai sair amanhã. Sabia disso?
Louco, foda.
Editado pelo Heitor aqui, ó. Tá, amanhã nós vamos fazer um documentário sobre o Elon Musk para você saber dessas coisas. O fato é o seguinte, ele é de fato um cara excêntrico e ele é de fato um cara de fases. Assim como o Renan, que também tem suas genialidades, o Renan é um cara que ele funciona assim, ó. Ele se empolga com esse fone de ouvido. Durante 15 dias, a vida dele é esse fone de ouvido. Não, porque esse fone de ouvido, mano, ele é preto e tem essas coisas vermelhas. Mano, esse fone de ouvido, vamos fazer um quadro pra esse fone de ouvido. Vamos falar desse fone de ouvido todos os dias. Não, esse fone de ouvido tem que ser a razão da nossa existência. Ele fica 15 dias assim. Aaah! De repente ele fala assim, não quero mais fone de ouvido. Aí ele se encanta com outra coisa. Tem um filme, inclusive, você gosta, vê se você gosta desse filme, chama O Talentoso Ripley. Conhece esse filme? É com Matt Damon e com o Jude Law. Tá, eu não vou dar spoiler, mas basicamente, né, o Jude Law é um bon vivant que vai pra Itália e o pai dele quer que ele volte para os Estados Unidos. E aí ele manda o Matt Damon lá convencer o cara a vir pra cá. Eu não posso dar spoiler, né, do que acontece, mas basicamente ele descobre que o Jude Law, que é o bon vivant, ele é um cara de fases. Né? E ele dá um exemplo muito bom, porque ele gosta de jazz. Ele fala assim, cara, você uma hora, quando eles estão tretando, você uma hora... Você olha pro trompetista e você, meu, olha o trompete. Puto, o trompete é maravilhoso, quero aprender a tocar pro trompete. Beleza, aí a gente vai lá, compra o trompete, faz a aula de trompete. Aí dá uma semana você... Não, olha a bateria, cara. Puta, a bateria é animal. Não, vamos comprar umas baquetas, vamos comprar uma bateria. O Renan é um pouco assim, tá? E o Elon Musk é totalmente assim, velho. O Elon Musk é totalmente assim. Na biografia dele, você vê que ele é um cara que, assim... Ele tá, sei lá, ele tá aqui... Sei lá, desenvolvendo... Ele tá numa reunião de desenvolver a bateria do carro. Ó, a bateria aqui... Pá, 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 pá. Aí ele lembra... Nossa, a gente tinha que discutir como que vai ser o rabo da Falcon 9. Ô, pessoal, valeu, tchau. Aí ele sai dessa reunião e vai numa outra discutir qual vai ser o design do rabo do Falcon 9, tá ligado? Tipo assim... Ele é assim, cara. O que eu acho que vai acontecer? O Elon Musk é um cara genial, velho. E ele ganha dinheiro assim, com tudo. Enfim, ele olhou isso daí e falou, isso é uma briga que é importante pro X comprar. Por quê? Primeiro, pelos princípios dele. Eu acredito na liberdade de expressão. Segundo, porque é bom para mostrar pro mundo inteiro que a gente leva a sério as nossas políticas de publicidade, de privacidade. Nós não vamos sair dando dado sem ordem judicial. Mas por que você tá pedindo dado de conversa privada dessa pessoa? Tem uma ordem judicial? Não, não tem. Então não vou ceder. Isso é bom pra ele. Tá? E terceiro, porque ele quis. Só que é o seguinte, aí ele vai, retweeta os caras e faz live com os caras. Daqui um mês, velho. Foi, ele tem outra. E aí, eu vou te falar uma coisa. Isso não é uma coisa necessariamente ruim. Nós poderíamos usar... Como eu tô falando, é mais uma oportunidade que a gente vai perder. Porque isso poderia ser uma grande oportunidade pro Brasil. Mano, um bilionário que tem uma empresa que interessa inclusive aos formadores de opinião do Brasil, Porque o X é a rede dos influenciadores dos influenciadores, né? Ele abalou, ele falou, mano, peraí, velho, olha a linha que vocês estão cruzando aqui, porra, ele chamou a atenção de geral. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Pô, então vamos acordar? Vamos, oposição, depois dos 5 tweets dele, que até o tweet do... Bombou esse tweet que você me falou. O Elon Musk com 5 tweets fez mais do que toda a oposição em 1 ano e meio. Vamos acordar? Vamos meter as cartas na mesa e vamos... Isso não vai acontecer, velho. Ontem, eu e o Bahia, a gente fez aqui, né? Eu até falei pro Renan no almoço. Falei, cara, imagina que você vai enfrentar uma seleção de 11 ministros, né? E curiosamente são 11. Imagina assim, nós vamos para um jogo de futebol de campo, então a gente vai enfrentar a seleção. Quem são os 11 do outro lado? Então você tem Cássio Nunes, André Mendonça, você tem o Dias Toffoli, você tem o Alexandre Moraes, você tem o Gilmar Mendes, você tem só nave, irmão, tá? Uns ali são mais ou menos, mas ó, o Gilmar Mendes, velho, é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Alexandre de Moraes também, tá?
O Barroso.
O Barroso. Ah, eu não gosto dele. Você pode não gostar. Mas os caras são foda.
Carmen Lúcia, né? Também.
O Toffoli não. O Toffoli é...
A Carmen
Lúcia. Tá? Enfim, você tem caras lá que você fala, mano, pera lá, você tá falando com um maluco que... Além de tudo, essa seleção tem o privilégio de ter um cargo vitalício, que não depende da tua aprovação, tá? E que basicamente ele tem influência sobre todas as outras esferas do poder em todas as outras jurisdições. Beleza? Esse é um time. Vamos escalar os nossos 11. Aí é Marcos Duval. Nicolas não, que o Nicolas nem é senador. É Marcos Duval, Cleitinho. Damaris Alves, Cleitinho, Mourão, Romário, Cajuru. Você entendeu? Eu vou te trazer. Não adianta ter o Elon Musk lá de fora. Vai, time! O time não vai, mano. Você entendeu? Não adianta o Elon Musk fazer uma live com essa galera, porque olha a galera, você acha que a partir de agora o que vai acontecer? Não, o Marcos Duval...
É muito assintomático que no mesmo dia que o Elon Musk tenha se metido na briga e feito a live, o Flávio Bolsonaro no Roda Viva fala, olha, eu não quero impeachment. Cara, não quero.
Cara, foi no mesmo dia, velho. No mesmo dia você tem um milionário fazendo aqui, ó, live com o deputado mais votado da história do Brasil, Nicolas, é a liberdade de expressão, o Xandão, Aí o senador filho do 01 do mito. Veja, sou a favor do diálogo, sou a favor de uma autorregulação do STF. Aí nós somos a galera que chega assim e fala, ô amigão, você tá sendo enganado, tá? Aí o cara, em vez de falar, porra, é verdade, meu. Não, o cara faz o seguinte, você tá torcendo contra o que eu quero aqui. E é isso, velho. Esse é o Brasil que vivemos. Temos já 13 membros no clube, começamos de audiência e like.
4.500 pessoas em uma sexta-feira, hein?
Ô, cara, vocês gostam desses assuntos, né? Eu posso falar, eu sinto orgulho de você, porque esse não é um assunto fácil. Vamos lá. Se eu fizesse uma live assim, pessoal, acabou pro Xandão, hein? Acabou! Imagina ele acordando hoje, morrendo de medo do Elon. Ah, moleque, o nosso Nicolas vai entrar em campo, você vai ver, mano. A hora que ele meter lá 1,5 milhão de votos que ele teve, as redes dele com dezenas de milhões de seguidores, pra acabar com a mamata do Xandão, vai acabar, mano. Você vai ver. Cara, essa live... Meu, que felicidade, que sexta-feira maravilhosa. Mas não é isso que vai acontecer, velho. Eu poderia, por exemplo, dar até prazos. Olha, em 72 horas... em 72 horas, nós vamos ter estado de sítio, meu! Cara, que felicidade! Vencemos, irmão! Vencemos! E você ia falar, puta, cara, que da hora! Mas, nós optamos por outra coisa e você está aqui ainda. Nós estamos optando por te falar a verdade. A verdade é que não vai dar porra nenhuma. Como eu falei, não vai ter impeachment do impeachment do Elon Musk. Ó. Não vai ter impeachment do Alexandre Moraes. Não vai ter a busca e apreensão de Elon Musk. Não vai ter liberdade de expressão. Não vai ter nada. Não vai ter nada, velho. E pra completar, toma um fim de saidinha aí no teu rabo aí, ó. Toma um veto ao fim da saidinha aí no... Só pra cereja do Sunday aqui, mano. Toma mais essa aí.
Sabe qual é o melhor dessa história? É que o Kim Paim caiu no nosso bait.
Não, eu vi isso aí, velho. Me diz que isso é meme. O que passa na cabeça dos amigos do Nando Moura, Arthur Walsh e Elon Musk pra... Nível Felipe Neto de interpretação de títulos de live. Ah, meu Deus. Puta que pariu, Kim Paim. Meu Deus do céu, cadê ele? Cadê ele? Ô Kim Paim, cara. Faz um dossiê com isso aí, velho. Vende aí pros otários que compram suas coisas. O Arthur Duval chamou o Elon Musk pro debate. E o Elon Musk, mano, tripudiou da cara dele, mano. Sabe o que ele fez? Foi lá e fez live com o Nicolas falando que o Arthur Duval nunca ia debater com ele. Conta isso aí, velho. É capaz da galera acreditar. Olha só que legal, ó. Não, Kim Paim, eu te amo, Kim Paim. É que, aliás, faz tempo que o Kim Paim não fala da gente, né? Uma impressão minha. Ele tá tendo um jejum de falar de MBL, né?
Não, ele tá falando bastante no Twitter.
Sério, velho? Vamos ver o que mais que ele falou. Vamos lá, Kim Paim. Deixa eu só ver qual que é a frase dele, o homem o quê? Sabe lá? O homem que se torna o rei dos piratas.
Isso é porque ele gosta de One Piece.
Ah, eu não manjo muito. Fui assistir a série Netflix, parei no meio, não gostei muito, não. É bem feito, mas não... E a mina é bonita, hein? A mina da série, hein? Vamos lá.
Teve um?
Vamos lá. Ah, falou isso daí.
Aqui é dos presídios.
E aliás, mano, deixa eu falar uma coisa. É impressão minha ou os tweets dele caíram de curtidas?
O Twitter todo tá assim porque tipo, a interação do Elon Musk com contas brasileiras embaralhou o algoritmo.
Sério?
Sério. Deixa eu ver. Tá aqui. Cara, teve uns aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó.
Vamos lá. Uma coisa temos que reconhecer, a coerência de Nando Moura. Enquanto o MBL tentou agir como oportunistas, é engraçado assim, o MBL oportunistas. Uhum. Ele é jornalista, hein? O MBL oportunista. Tá? Os membros do MBL oportunistas, tá? Kim Paim, você é jornalista, velho, você vende dossiê, mano. Você é um cara, você faz live de terno e gravata com uma biblioteca clássica atrás, velho. Como é que você me mete uma de... Deixa eu fazer aqui o bigodinho dele. Kim Paim, como é que você me mete? O MBL oportunistas, cara. Vamos lá. Tentaram surfar o caso do Musk em busca de votos. Mano, nem tem eleição agora, velho. Você tá louco? Nando Moura, desde o início, estava ao lado de Lula para defender os interesses dos petistas. Entendi nada. O Nando Moura fez algum vídeo... Falando alguma coisa nesse sentido?
Cara, eu não vi.
O Nando Moura esteve do lado dos petistas, cara. Sério, eu queria entender de onde ele tirou isso, velho. Né? Aconteceu alguma coisa? Você tá sabendo, Drax? Você que é o sommelier de conteúdos virtuais? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui.
Tô falando, mano. Kim Paim, por que, que você parou de falar da gente, velho? Felipe Neto, Daniela Lima.
Não, teve um tweet do Carlos, que pelo amor de Deus.
O Carlos Bolsonaro, esse é mais... Vamos ver se tem uma pérola dele aqui. Ai, eu adoro. Tweet de Carlos Bolsonaro pra mim é... Vamos lá, deixa eu ver essa ironia dele. Parabenizo o ministro Alexandre de Moraes, que após anos, creio que... É assim, vírgula assim, imagina, como que você vai usar vírgula? Parabenizo o ministro Alexandre de Moraes, que após anos, creio que veio a público também se pronunciar sobre os ataques que Jair Bolsonaro sofre diuturnamente em suas... Deixa eu falar uma coisa. O Jair Bolsonaro, ele sofre ataques só durante o dia. Uhum. Durante a noite não, porque são ataques diuturnos. Mano, o Carluxo, ele não sabe a diferença de ataques diários pra ataques diuturnos. Puta que pariu. Maluco, ele tá dizendo o seguinte. Jair Bolsonaro, que sofre ataques só durante o período do dia, tá? Enquanto o sol está aqui, tá? Mano, sério, velho. Tem como não amar esses caras, velho? Em suas redes sociais, sem que nenhuma autoridade até então tomasse providências por si só. Mano, olha essa frase. Sem que nenhuma autoridade até então tomasse providências por si só. Não faz o menor sentido o que ele está falando. Então, uma autoridade até então, então até este momento, tomar as providências por si só. Ou seja, a própria autoridade por si só vai... Acredito que agora as medidas serão tomadas. Ó, uma vírgula. Expressando o exemplar desprezo pela concomitante odiosa liberdade de agressão. Como a tentativa de assassinato realizada contra o presidente Jair Bolsonaro por antigo integrante do PSOL, braço do PT... Como é? Tá. Liberdade de expressão jamais pode ser confundida e todos são iguais perante a lei.
Tem um, calma.
Nossa, cara, 46 mil curtidas. Esse 46 mil, um estádio inteiro do Morumbi olhou e falou, mano, olha o Carluxo representou aqui, velho. Puta, cara, que tweet sério, velho. Que tweet maravilhoso. Vamos lá. Por onde andam os isentões? Obviamente, com muita prudência e sofisticação, dando aquela cruzada de pernas a ponto de perderem o que lhe sobra de biológico, pois dignidade não possuem mais nenhum pingo. Você está dizendo que a gente cruza as nossas pernas a ponto de espremer os nossos bagos? É isso? Olha, Carlos Bolsonaro, vou te falar uma coisa, cara. Eu gosto muito desse apelido isentão, porque, tipo assim, tudo que a gente é não é... tudo que a gente não é isentão.
E oportunista.
Tipo... Exatamente. A gente é contra os dois. Tipo, você ficar em cima do muro é tipo assim, mano, quem ganhar a discussão, eu sou teu amigo, sou teu amigo também. O isentão, ele faz o oposto, tá ligado? Eu sou teu inimigo. E o seu, eu sou inimigo você também. Nós temos uma opinião, cara. A opinião é que você é um ladrão, tá? Essa é a nossa opinião. A sua família é uma família de ladrões. Né? Então, tudo bem. Isso não é uma opinião nem um pouco isenta. Vamos lá.
Vamos mudar de assunto?
Ah, mas tava gostando dele.
Tava, não. Eu queria falar da Madonna.
Ai. Como estamos de audiência like?
Estamos com 4.400 pessoas.
Numa sexta-feira, falando da desesperança de Elon Musk. Pode anotar, velho. Vamos ver se eu vou... vamos ver se eu vou acertar mais uma. Não vai dar porra nenhuma, tá bom?
Na verdade, assim, eu acho que a métrica que a gente deveria usar é diferente. Vai. O Brasil, depois do caso Elon Musk, vai ter mais censura ou menos censura?
Cara, aí é um bom ponto. Eu vou te dizer uma coisa que é um lugar nebuloso pra gente tentar arriscar. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele vai deixar a presidência do TSE.
Vai assumir?
Vai assumir o Cássio Nunes. E vão estar com o Cássio Nunes lá o André Mendonça e a Carmen Lúcia, que são pessoas, nestes aspectos, muito razoáveis. Tá? São pessoas que não concordam com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, independente do Elon Musk ter feito isso ou não, eu acho que a escalada de autoritarismo do TSE, apesar da ferramenta institucional estar posta, que é a não é bem o PL da censura, mas aquela...
Marco Civil?
Não, qual é o nome? Aquela normativa de que se você faz discurso de ódio, não sei o que, papapá, né? Apesar da ferramenta estar lá, eu não acho que vai ter uma escalada. Eu não acho que vai ter. Outra coisa, eu não acho que o Bolsonaro ou o bolsonarismo, sem a caneta na mão, se defendendo de prisão, tem algum poder de tentar articular algum golpe de Estado, cara. Porque ele, com a presidência da República, ele tinha. Tá? Mas fora da presidência não tem. Então você não tem mais, como a própria Carmen, isso aqui palavras da Carmen Lúcia, você não tem mais uma situação excepcionalíssima. Não tem mais. Então acredito eu que, independente das ações, né, que aconteceram agora, você já ia ter uma redução na escalada do que se chama de censura. Agora, você vai ter a redenção dessas pessoas? Eu acho que não. Você vai ter o Alan dos Santos, agora eu posso falar aqui no Brasil. Não vai, cara. Você vai ter um lapso de tipo, tô aparecendo de novo, vou fazer live no X, vou fazer uma live com um Space com o Elon. Beleza. Depois acabou, velho. Mesmo porque os crimes que alguns desses respondem, tá? São crimes mesmo. Tá? Não, isso é uma coisa que a gente tem que sempre que lembrar. O Alan dos Santos não tá nos Estados Unidos porque ele falou demais. Tá? Porque ele tem opiniões. Não é isso. Tá? Desculpa, não é isso. Se fosse isso, o MBL inteiro estava preso. Tá? Ele está lá, inclusive, por investigações de lavagem de dinheiro. E aí eu tenho que tomar cuidado também com o que eu vou falar, mas é o seguinte. Supostamente, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos como um líder religioso, como um pastor religioso. E lá nos Estados Unidos a Constituição reserva assim, uma proteção muito grande ao que se chama de liberdade de expressão para... líderes religiosos. Eu vou até contar uma história pra vocês. Tem uma religião que se chama Cientologia. A Cientologia, cara, ele foi considerado uma seita, ele dizia que era uma religião, papapá, e eles nunca pagaram imposto de renda, né, sobre as doações que eles tiveram. E nos Estados Unidos, você sonegar imposto, vamos lembrar, sonegar não é não pagar. Não pagar inadimplência. Eu te devo, não tenho dinheiro. Então você está inadimplente, isso é uma coisa. Sonegar é você não informar que você deve. É você sonegar. Você fala, não, é tudo meu aqui, não ganhei nada, tá tudo certo. Nos Estados Unidos, sonegação de imposto de renda é crime. Inclusive, olha só a curiosidade, o Al Capone foi preso por sonegação de imposto de renda. Você sabia disso? Sim. É, um mafioso lá que traficava bebida e não sei o que, papapá. Ele foi preso não porque ele matou um monte de gente, não. Eles conseguiram enquadrar o cara no imposto de renda, então prende o cara por isso. Esse cara da Cientologia, velho, pra você ter uma ideia, quando tava no auge, tinha prisão pedida, etc. Sabe o que ele fez, velho? Ele pegou um barco, olha isso, e foi morar na costa dos Estados Unidos, onde não tinha jurisdição americana. Né? Então ele foi morar no meio do mar. Ó, no meio do mar não é, não tô nos Estados Unidos, cara. Né? E ele ficava lá, mandando, falando, conversando com as pessoas de lá, tarará, até que se decidiu. Não, Cientologia é religião, deixa quieto e beleza. Não tem que pagar imposto nenhum. Lá é cara, lá isso é tão levado a sério, e é por isso que lá, inclusive, as seitas elas têm um terreno fértil para crescer, que você tem o berço ali de várias seitas muito malucas. Por exemplo, você tem o do Osho. O Osho era um cara meio indiano lá, que ele vinha assim, né? Era o... Como é que era o nome dele? Era o... Puta que pariu, esqueci o nome dele. Era um guru. E aí ele chamava as pessoas, aí ficava todo mundo pelado lá, tal, não sei o que lá, né? Você tem uma outra que é mais maluca ainda, chama Pray and Obey, que é basicamente o seguinte, você já ouviu falar disso aí? Reze e obedeça. Era um cara, literalmente um cara, não é um modo de falar, era um cara normal, que ele basicamente tinha um terreno gigantesco, onde as pessoas moravam ali, era tipo uma mini cidade, e ele arranjava os casamentos. Então, por exemplo, era tipo uma religião, onde, ó, eu quero casar, então vou falar com quem? Vamos supor que o Draxo era o cara. Ô Draxo, vem cá, eu quero arrumar uma esposa. Tá, o que você faz da vida? Eu sou, sei lá, carpinteiro. Então, beleza, vou arrumar uma esposa legal pra você. E aí, o que ele fazia? Ele arrumava os casamentos e as pessoas iam se casando. Até aí, isso não é crime, né? Era forçado. Tem vários depoimentos das meninas falando, meu, desde que eu era criança, eu sofri uma lavagem cerebral. Que tem uma menina que ela se apaixonou por um cara. Ela teve que terminar o namoro. Sofreu porque ela tinha que casar com outro. Que era o cara que o cara mandou. Enfim. Só que aí descobriram que o cara começou a casar umas meninas de 14 anos, velho. E aí isso infringiu a lei. Peraí, então você tá cometendo crime de pedofilia. Por que eu tô dizendo tudo isso? Nos Estados Unidos, né, a defesa da liberdade de expressão para coisas que tendem a ser religiosas é muito forte. E supostamente o Alan dos Santos, tem que falar assim, ele está lá como um missionário religioso. Entendeu? Não é tipo assim, os Estados Unidos pegou o Trump e falou assim, the journalist Alan dos Santos speaks so much things that Brazil system doesn't want him to say. So bring him here and let's protect this man. Vamos protegê-lo. Não é, isso não é verdade. O Alan dos Santos não é um exilado político porque ele está falando coisas que o sistema não quer que ele fale. Não confunda, tá? É diferente do monarca. O monarca, sim. O monarca entrou de gaiato no navio. O monarca é o seguinte, tinha guerra entre dois caras ali se jogando de canhão. Ele falava meio, liberdade! Pum, e tomou o tiro, tá ligado? Foi isso, tá ligado? O monarca se colocou nisso. Que ele não articulou porra nenhuma, tal, ele se colocou, né? E injustiça... O monarca, sim, é um cara pra dizer que ele foi injustiçado. Como eu vou te dizer, cara, a história, ela é sempre complexa. Por exemplo, você pega, por exemplo, você sabe o que é a balaiada? A balaiada foi uma revolta que ocorreu no Brasil Regência, né? O Brasil teve... Cara, eu tô viajando demais aí, me fala aí, então, mas vamos lá. O Brasil é o seguinte, o Brasil você teve o Dom Pedro I, ele foi forçado a abdicar, e o Dom Pedro II ia assumir, só que o Dom Pedro II era pequeno, né? Era muito criança, então teve que dar o golpe da maioridade quando ele fez de 14 para 15 anos e tal, inclusive tomando como base uma decisão da corte portuguesa de anos atrás, que um outro rei também, algum Dom João aí, também ele tinha 15 anos e meteram ele para rei. Nesse período Brasil Regência, o Brasil foi revolta foi berço de várias revoltas que quase racharam o Brasil. O Brasil quase não é o Brasil, você sabia disso? O Brasil quase se rachou em outras repúblicas, como é, por exemplo, a América Espanhola. Você tem o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, você tem vários outros países menores. O Brasil quase se tornou assim e a divisão ia ser perto ali do Maranhão, né? Aquela região do Maranhão era uma das revoltosas, se não me engano, a do Maranhão foi a cabanagem, né? Não, desculpa, a do Pará foi a cabanagem, né, de Belém do Pará, e a do Maranhão foi a balaiada. Na balaiada é assim, cara, tem um monte de gente de esquerda que fala, ai, nossa, é a revolta da classe trabalhadora, do marxismo, não é porra nenhuma. Era um bando de anarquista louco que queria se livrar da coroa e não conseguiram, eles queriam se livrar do império e não conseguiram, né. Só que no meio daquela galera que estava errada, tá? Existiam pessoas que tinham razões pra estarem ali. Por exemplo, tinha um, eu não lembro agora, acho que era um índio, né? Como é o filho do cara? Quando o cara, ele foge de um... Quando ele é escravo, ele foge. Aí ele quando é filho desse escravo, quando essa pessoa é cuidada... Um quilombola, ele teve a sua filha abusada por dois oficiais da corte, por exemplo. Esse cara tinha todas as razões do mundo pra falar, não, pera lá, velho, pera lá, velho. Não, vamos fazer revolta sim. Tinha um cara que o irmão dele foi preso injustamente. Inclusive, a revolta começou quando ele invadiu a delegacia e matou todo mundo lá. Ele matou os caras e libertou os bandidos. Então, o monarca é isso. O monarca é tipo um cara, tá? Que no meio de uma causa injusta, ele, como um cara justo, se colocou no meio de um lugar nada a ver e ele foi vítima injusta de uma causa onde ele não devia ter se metido. Então, a história ela é complexa, ela não é dicotômica. Ela não é tipo assim, o Xandão tá certo, o Bolsonaro tá errado. Não, o Bolsonaro tá certo, o Xandão tá errado. Não, não é verdade, cara. A história é cheia de nuances, de interpretações, né, de particularidades. E aqui no Brasil, como a gente adora simplificações, a gente simplesmente reduz a tudo a tipo assim, o Bolsonaro, meu salvador, está contra o ditador Alexandre Moraes. É isso, a gente fica reduzindo. E depois de tudo isso que eu falei, você parou de entrar no clube. Como estamos de audiência e like?
4.400 pessoas.
Pô, tem 4.400 pessoas me ouvindo falar de história do Brasil aqui. E vocês não... Cara, se até eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que eu sempre odiei história. Eu sempre odiei história. Pra você ter uma ideia, quando eu prestei a FUVEST, sabe quando eu tirei história? Zero. Eu tirei zero. Cara, se eu tivesse chutado tudo C, tipo, pá, 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 eu tinha acertado mais do que eu ter lido e tentado acertar. Eu tirei zero. Eu gabaritei química, gabaritei física e errei uma de matemática, mas eu zerei em história. Eu não sabia nada, nada. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Arthur, o Pedro Álvares Cabral, quando ele se encontrou com Aristóteles, o que, que eles conversaram? Eu falava, ah, não sei, mas pra mim tá, era tudo ali, é tudo passado, tá ligado? Se eu hoje tenho um conhecimento relativamente aprofundado sobre a história de várias coisas, sobre a história do nosso próprio Brasil, é porque eu convivi com pessoas de mentes brilhantes, tá? Como, por exemplo, o cara que a gente vai lançar sábado em Pouso Alegre, Israel Russo, como o professor Paulo Cruz, como Francisco Raso, como Maurício Higg, como o cara do meu livro, caralho, esqueci o nome dele. Porra, como é que eu esqueci o nome dele? Diogo Chiuso, tá? Como o próprio Renan, como o Ricardo, como o ministro, né? Serra Comedor. Como sua mãe, como a dona Maria, como não sei o que lá, né? Por eu estar próximo a essas pessoas, eu fui aprendendo, 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 aprendendo. Você estar no clube é você estar próximo da gente, velho. Eu tô falando sério. Você vai ter convivência com pessoas. Por exemplo, um dos caras que cuida dos grupos... Do clube, né? Do Telegram e tal. Do WhatsApp também. É o Kaique. O Kaique é um menino novo, deve ter uns 23 anos. Cara, o Kaique é super interessado em um monte de assuntos. Eu aprendo com o Kaique, tem 20 e poucos anos. Você vai ter contato direto com o Kaique. Então, cara, entra no clube, velho. E além de tudo, você vai levar o material impresso pra sua casa da genialidade que é o conjunto de pessoas desse movimento. Então, entre no clube, velho. Entre no clube, você vai levar as duas revistas Valete. Vamos falar de Madonna? Mano, eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa.
Nessa live, você tá falando aí pra caralho.
Tá, eu descobri uma coisa essa semana. Tem uma banda que eu gosto, é uma banda ruim. Sabe aquele Guilty Pleasure?
Que?
Tem uma banda que chama. Não, chama Savage Garden. Conhece?
Queen?
Não, Savage Garden.
Ah.
I knew I loved.
Peraí, a gente vai trocar a câmera aqui.
I met
I trocou a câmera, tá sem câmera. Tá.
Qual que era a outra?
I wanna stay with you in the mountains. Mano, para de cantar, velho. A audiência tá caindo aqui, ô.
Eu sei, eu tô esperando voltar a câmera.
Voltou.
I wanna live like it's forever. Enfim, o Savage Garden é uma banda que é ruim, mas eu acho legal algumas bandas. Eu descobri que o Robbie Williams era dessa banda, cara. Ele é muito ruim. E você falou, eu lembrei disso porque ele tem uma música que é She Thinks She's Madonna. Tá ligado essa música? Que é horrível essa música.
Enfim,
lembrei
fato
disso.
Fato é, a Madonna fará um show de graça em Copacabana, no qual eu estarei presente.
Que, aliás, é o seguinte, de graça o caramba.
Então, é
de
isso
graça,
que a gente
caramba.
Vai falar. Rolou a polêmica que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai pagar 10 milhões.
É isso que o... Irmão, o Rio de Janeiro precisa do quê? Deixa eu te falar.
Não,
o Rio de Janeiro precisa de tanque. O Rio de Janeiro precisa de policial. O Rio de Janeiro... Não, o Rio de Janeiro precisa de um show da Madonna, velho. É óbvio que o show... É isso que vai salvar o Brasil, velho. Nós precisamos de show da Madonna no Rio de Janeiro. Não tem outra 10 milhões de reais. Você vai gastar 10 milhões de reais com o quê? Show da Madonna, óbvio.
E aí viralizou um tweet que eu quero trazer aqui. fera.
Nossa, mano. Mais uma vez eu mandei um vídeo pelo e-transfer e esqueci de pegar o link.
Boa. Ó. Lê isso aqui.
Só mandar o vídeo aqui pra não esquecer. Calma aí. Mano, eu tenho uma raiva disso, cara, que eu não consigo acessar o aplicativo. E aí, quando eu vou mandar o vídeo pelo site, eu sempre esqueço de pegar o link, aí eu abro outras abas e o vídeo se perde. Aqui, achei. Que é o que eu gravei ontem do Lula e da educação. Vamos lá. José Norberto Flash. População da Coreia aplaude quando o governo investe em cultura. Grupos de K-pop movimentam a economia e geram muito dinheiro para o país. Nos Estados Unidos, Hollywood recebe bilhões de investimento do governo e todo mundo acha incrível e adora as produções de lá. Mas só no Brasil tem uma turminha que reclama quando o governo investe em cultura. Nossa, então você acha certo investir em cultura e não em hospitais? Deixa de ser burro. Todo mundo é a favor que também tem investimento em áreas super importantes. Uma coisa não impede a outra. Sim, uma coisa impede a outra. Esse é o primeiro ponto. Num país pobre como o Brasil, tá? Diferente da Coreia, diferente dos Estados Unidos, um país pobre como o Brasil, essa história de que ah, o Brasil tem muito dinheiro, o problema é a corrupção, isso não é verdade. Quem dera fosse isso. Não é verdade. O Brasil é um país pobre, tá? Num país pobre, você comprar um show da Madonna por 10 milhões de reais impede você de investir em hospitais, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não, Madonna não é uma cultura que vai fazer com que as pessoas transcendam os seus níveis educacionais. Não é isso que vai acontecer. Vai um monte de gente lá beber e curtir e falar, porra, o prefeito aqui é legal porque ele me trouxe esse show. É isso que vai acontecer. Não se iluda que a pessoa vai sair do show da Madonna e falar, nossa, que vontade de ir no museu, que vontade de estudar história agora. Nossa, me dá uma vontade de ler Machado de Assis. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E você sabe que isso não vai acontecer. E o prefeito sabe que isso não vai acontecer. E as pessoas sabem que isso não vai acontecer. Só que as pessoas vão continuar aplaudindo porque elas gostam do pão e circo. Então, esse negócio de você falar, ai, a população aplaude quando o governo investe em cultura. Uma coisa, irmão, é você ter um retorno óbvio daquilo que você está investindo. Então, por exemplo, olha, o Brasil tem alguns museus que são realmente importantes para a nossa história. Pô, legal, velho. Por exemplo, o Museu do Ipiranga. Nós não temos que investir no museu? Claro que temos. Por quê? Porque é uma casa funcional? É um lugar onde você cuida de doentes ali, como um hospital? Não, cara. Mas é um negócio que preserva a nossa história. Ele pode dar um incentivo para que a gente crie mitos sobre a nossa história, que é algo que engaja as pessoas. O brasileiro não faz isso. Tá? Isso é cultura. Você gastar milhões de reais num show da Anitta na Paulista não é cultura. Você gastar 3 vezes o orçamento de uma cidade, né, o orçamento da Secretaria de Cultura de uma cidade, num show do Gustavo Lima, não é cultura. Você pagar 10 milhões de reais num show da Madonna, não é cultura. Não é cultura. Isso não é cultura.
Eu queria muito ter voz agora pra passar pano pra Madonna, mas eu não consigo.
Não dá, velho. Não dá. Né? Ah, é porque o governo da Coreia do Norte aplaude quando o governo investe em cultura. Vai lá na Coreia do Norte e vê se você tem... Quando tem um show de K-pop, uma pessoa que literalmente é esfaqueada na areia porque estava dormindo. Tem isso lá? Me explica, porque quando a Taylor Swift veio pra cá, um fã foi lá e ele morreu esfaqueado na areia da praia. Entendeu? Na Coreia do Norte, uma pessoa morre de calor num show. Em 2024, foi esse ano isso? Ou 2023? Século 21, amigo! A menina morreu de calor no show. Porque os tapumes impediram a circulação de ar. Porque o chão da parada era de metal e esquentou demais. Porque o brasileiro tem essa mania ridícula de falar, eu preciso morrer, mas eu preciso assistir esse show. É isso, velho. Na Coreia do Norte não tem isso. Quando os Estados Unidos investem em Hollywood, eles fazem uma propaganda pro mundo inteiro que os Estados Unidos é um lugar maravilhoso. Que quando teve a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam certo e a União Soviética estava errada. Que quando você tem um dinheiro, você vai gastar esse dinheiro indo fazer turismo lá na Disney. Aqui no Brasil não vai acontecer isso. Aqui no Brasil a gente investe em Carlota Joaquina, tá? Que é um filme que mostra que a história do Brasil é uma piada. Que trata Dom João VI como um bosta, Carlota Joaquina como uma ignorante. A gente investe em Caramuru, onde basicamente chega um português aqui e o grande trunfo do povo originário do Brasil é até a Camila Pitanga e a Débora Seco com os peitos de fora falando vamos brincar e eles ficam transando na rede o tempo todo. Isso é investimento em cultura do Brasil. Caramuru, filho do Brasil.
Assistirei
um negócio assim.
Esse fim de semana.
E elas estavam bem novas. Acho que a Débora, sei lá, tinha uns 20 anos ali. Né? A Camila Pitanga também. É isso. Investimento em cultura do Brasil não existe, tá? Investimento em cultura do Brasil é risível. Cultura é isso aqui, ó. Isso aqui é cultura, cara. Isso aqui é cultura. Sabe quanto tem dinheiro público aqui? Zero. Zero. Aqui você abre uma revista dessa, irmão, você vai falar de Platão, você vai falar de filosofia grega, você vai falar da Eneida, você vai falar do Império Romano, você vai falar dos índios americanos, você vai falar dos povos originários do Brasil, você vai falar da Índia, você vai falar do Bukele, você vai falar você vai falar de tudo. Isso é cultura, sem dinheiro público. Show da Madonna é cultura. Vai tomar no cu. Isso aí é só vontade de você passar pano, tá? Pra prefeito que populista.
Assim, se você fosse prefeito, então, você não pagaria 10 milhões pra ter a Madonna tocando de graça?
Imagina. Eu pagaria até 20. Sabe por quê? Porque isso me ia render a eleição e é isso que o povo quer. Se eu sou prefeito, eu ia gastar 100 milhões de reais só em show. E foda-se a saúde, foda-se a segurança.
Ia ter a Madonna na virada cultural.
Outros. É isso, ia ter a Madonna, se acordar, caralho, a Madonna tá na minha casa, eu paguei 10 milhões de reais pra Madonna dar bom dia pra um cidadão. E ainda vou tirar foto dele. E aí, o que você acha de mim, meu? Sua gestão é a melhor de todas, meu. Você é foda, meu. É isso, velho. Se eu fosse prefeito, eu ia fazer isso, cara. Ia pegar outros artistas menores, pega o dinheiro público, chama os caras pra cá, faz um tour. Na favela, pega os depoimentos da galera, meu, esse prefeito é bom, meu, deu acesso a nós aí, favela venceu, tá ligado? Vem aqui o artista não sei que lá das quantas, e pronto, você fica se reelegendo, velho. É isso que o brasileiro quer, velho.
É isso. Agora, muita gente me mandou isso aqui, tá?
Deixa eu só falar uma coisa aqui.
Muita gente me mandou pra você comentar essa lista feita pela Rolling... Cara, sério, muita gente me mandou isso no Instagram e muita gente me marcou nisso aqui pra você reagir isso aqui.
Os 100 maiores músicos brasileiros da história, de acordo com a revista Rolling Stones, né? É Rolling Stone, né?
Sim.
Ou Rolling Stones? Não, Rolling Stones é a banda.
É a banda. Rolling Stone é a revista.
Vamos lá, 01, Tom Jobim. É um bom nome. João Gilberto. Cara, eu não consigo ouvir João Gilberto.
Nossa, você reconheço
a qualidade, mas você eu não consigo gostar. Você sabe que o João Gilberto, ele gravou uma música que alguém ficou puto com ele? Quem foi? Foi uma música do Lobão. Ele gravou Lágrima no Escuro.
Ah.
E aí teve uma frase que ele tirou. E aí o Lobão falou, cara, por que você tirou essa frase? Ele falou, porque eu não entendi. O Lobão ficou pistola. Por que você não me ligou, cara? Como é que você gravou uma música
cara,
dessa?
O Lobão é muito louco, bom, velho.
Chico Buarque é um bom nome. Caetano Veloso é um bom nome. Jorge Benjor. Né? Roberto Carlos, um bom nome. Noel Rosa também. Cartola, Tim Maia, Gilberto Gil, Dorival Caymmi. Cara, Pixinguinha, só tem nome bom aí. Elis Regina, Rita Lee, Chico Sainz, não. Desculpa, cara.
Não, Chico Sainz em 16 não existe.
Sim, desculpa, cara. Chico Sainz. Assim, eu não vou saber ordenar.
Sim.
Tipo assim, ai, entre Cartola e Gilberto Gil, quem é o melhor artista? Aí entra um aspecto de gosto, né, cara, que a gente vai avaliar não de forma imparcial. Mas assim, desculpa, Chico Sainz, velho.
É, não.
Assim, eu vou falar um negócio, vou
eu
ser
acho
cancelado.
Que cabe na lista, mas não em 16º e não, por exemplo, na frente de Raul Seixas.
Posso falar uma coisa? Vou falar, agora vocês vão ficar bravos comigo. Eu acho o Chico Sainz uma bosta.
Nossa, para. Bosta. Meu Deus, Nação Zumbi é bom demais.
É horrível, cara. Eu acho horrível aquilo, cara.
Que coisa bizarra tudo,
mas enfim, vamos lá. Paulinho da Viola, muito bom. Vinícius de Moraes, muito bom. Raul Seixas, muito bom. Milton Nascimento em 20º, cara. Tinha que estar lá em cima.
Então.
Pelo amor de Deus. Que Arnaldo Batista? Arnaldo Batista é...
O Arnaldo Batista...
Opa, Batista é o do Tribalistas, não é? Eu tô confundindo.
Não, esse é o Arnaldo Antunes.
Esse é fudido. Não, claro. Fui no show dele. Eu confundi ele com o Arnaldo Antunes. Arnaldo Batista é fudido. Eu fui no show dele, inclusive, em 2002. Tem uma foto com ele, cara. Não, ele é fudido. Mutantes, claro. Me confundi.
Nossa.
Pra quem não sabe, ele era namorado da Rita Lee, não era?
Sim, eles namoravam.
É, Heitor Villa-Lobos, quem que é?
Maria Bethânia, não conheço.
Maria Bethânia, eu tava ouvindo Maria Bethânia ontem.
Renato,
Rogério do Prá, não conheço.
O primeiro
Renato
do Russo rock.
Também. Baden Powell, Gal
Mano,
Costa,
isso aqui é,
Mano
isso aqui,
Brown.
Isso aqui não dá.
Ei, não vou nem
em
comentar.
28º não dá.
Ari Desculpa. Barroso, quem que é o Ari Barroso, velho?
Desculpa. Ari Barroso, na frente cara. De Mano Brown, na frente de nenhum Mato Grosso. Assim... Não dá. Na frente de Erasmo Carlos, de Wilson Simonal.
E assim, vamos lá, isso não é questão de... Eu não gosto de Ney Mato Grosso, mas Ney Mato Grosso é inegavelmente um dos maiores artistas brasileiros, assim, não tem o que falar. Tom Zé, João Donato, Cazuza, Carmen Miranda. Então, assim, é difícil essas listas, porque, por exemplo, o Zé Ramalho tinha que estar nessa lista, cara.
Ele tá aqui, ó.
O Zé Ramalho. O Alceu Valença tem que estar nessa lista. Cadê o Alceu Valença?
Vai aparecer
Valença
já.
Marisa Monte, pô, que bom. Nara Leão... Luiz Melodia, beleza. Lulu Santos, beleza.
Max Cavaleira,
mano.
Ah, eu achei bem ok, assim.
Ah, Max Cavaleira, mano. Não, porra, legal, eu acho... cara, mas porra, na lista, velho. Vai, vamos lá. Adoniran Barbosa.
Jackson do Pandeiro. Jackson do
Pandeiro, Marcos Valle, Clara Nunes. Aí é só uns caras que eu não conheço, meu. Eu não conheço.
Enfim.
Braguinha, ok. Edu Lobo, Nelson Gonçalves, Nada Vamos, né? João Bosco, Lobão. Ó, oh, Lobão, velho. Não merecia essa lista.
Cara, isso aqui pra mim é um absurdo. Lupicínio Rodrigues em 68, pra mim é surreal.
Loborde, Marcelo.
Lupicínio Marcelo, Rodrigues.
Marcelo Camelo.
Nossa, Marcelo.
Marcelo, Camelo. Pra quem não sabe o que é o Marcelo Camelo. Tinha que ter um Chorão aí também. Não, Marcelo Camelo é o. Então assim, se tinha o Marcelo Camelo, tinha que ter um Chorão. O Marcelo Camelo é o do Los Hermanos. Marcelo Camelo, velho.
Marcelo D2 e Marcelo Camelo, né?
Marcelo D2, velho.
Marcelo D2 e Marcelo Camelo.
Mano, o Djavan tá em 80! Vocês estão loucos, O Djavan tá em 80! E acima dele está a Maísa. A Maísa tá acima
que Maísa?
Do...
Peraí, que Maísa?
Aí, sobe lá. Olha aí, ó, Maísa, número 61.
Mas não é a Maísa do...
Eu sei, cara, sobe mais.
Aqui, longe.
Não, sobe mais, eu quero ver uma coisa. Você acha que o Jackson do Pandeiro...
Acho.
É mais artista do que o Djavan?
Acho.
Ah, vá pra puta que pariu. Você acha que o Lobão é mais artista que o Djavan?
Acho. Cara, o Lobão, cara, desculpa, assim, pra mim Djavan, o Lobão... Assim, deixa eu falar Djavan, uma coisa aqui.
Pelo amor de
Deus. O Lobão, pra mim, é um dos artistas mais subvalorizados da história da música brasileira.
Eu também acho que ele é bom.
Ele fez parte do Blitz.
Eu não acho.
Que... Mano, ele tava no apogeu do rock brasileiro.
Eu também acho. Mas o Lobão, sozinho, não é aquilo
que... Eu não tudo. Acho. O Lobão, ele é um... Assim, ele é um bom, ele excelente é doido, baterista. Ele é muito doido. Ele é um bom guitarrista.
Ele é um
ele
bom
canta
baterista.
Muito bom.
Ele é melhor guitarrista do que baterista.
Você
apesar
acha?
De que ele...
Ele nasceu
na bateria,
né?
Ele não é um bom baterista. Ele é um bom baterista.
Assim, pra mim, a melhor coisa do Lobão é a voz.
A voz dele é muito louca. Pra mim, assim. O melhor coisa do Lobão é que ele é muito performático. E ele é aquilo.
Sim.
Isso é muito louco. Ele
assim,
é autêntico.
O Lobão é autêntico. O meu sonho é fazer uma entrevista com o Lobão.
Cara, sabe que eu encontrei ele no aeroporto de Congonhas, né?
Ele
tava de mau humor, cara. Tava ele e a esposa dele meio brigando. Falei, e aí, Lobão, beleza? Pô, sou teu fã, cara. Aí ele, ô, beleza. Eu acho que ele nem me reconheceu. Aí depois ele olhou assim e falou, ah... Tá ligado?
O Lobão mas tá num dos piores vídeos da história desse país.
Qual que é?
Que é da manifestação, os caras pedindo intervenção e tá lá o Lobão do lado.
Ah, mas o Lobão é muito louco.
Não,
ele tem.
Mas ele
agora
só tava
assim,
lá
véio,
do
deixa,
lado.
Deixa eu explicar.
Mas enfim,
deixa eu
quero coisa. Que você chegue no 100, porque
lá,
o 100 tem uma surpresa.
Vamos lá.
Ó, Herbert.
Herbert
Zeca Pagodinho.
Viana, Zeca Pagodinho. Não, Djavan, cara, assim, o Djavan tá no 80.
Ó, o Júlio Barroso, merecidíssimo.
Isso é uma afronta. Guilherme Arantes, Marina Lima, Arnaldo Antunes.
96.
Arnaldo. Posso falar? Daniela Mercury?
Ok.
Baita artista.
Na frente do Belchior, que é o último da lista.
É demais.
Não, gente, o Belchior ser o último da lista, não, gente,
é
não
foda,
existe
é
isso.
É foda. Não, o Arnaldo Antunes, cara, tá na frente do Belchior.
Não, assim, para.
O Arnaldo Antunes tá na frente do Belchior.
É um puta compositor.
Ah, cala a boca, velho. Pelo amor de Deus. Cara, o Arnaldo Antunes é ruim.
Baita compositor.
Ele estraga tudo, velho.
Não,
assim,
o quê?
Tudo que ele põe
a
mão, ele estraga.
Você é maluco. Nossa, você nunca ouviu Comida dos Titãs?
Horrível,
o
essa
pulso,
música é horrível.
O Pulso.
Essa é a pior de todas.
Nossa, você é
Comida
dodói.
Ainda tem alguma coisinha. Agora,
você
o pulso
é dodói.
É...
Lugar nenhum, não sou
horrível,
brasileiro.
Horrível.
Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma puta me pariu. Ah, pelo amor de Deus, é tudo mal. Você que é horrível.
Desculpa, cara, isso pra mim é...
Oh, o Edgar Escandurra aqui também, eu acho merecido. Ah, ele é um... Pô, ele é assim... Um país que não tem grande guitarrista.
Cara, tem um vídeo. Que é... Eu não lembro agora quem são os guitarristas. Eu acho que é o Edu Ardanui, o Kiko Loureiro, o Eduardo Escandurra e mais um. O Edgar Escandurra e mais um. Eu não lembro agora. 4 ou 5 guitarristas. Cara, ele... É vergonhoso a participação dele. Eu acho ele uma das coisas mais... horrorosas que o Brasil já produziu.
Você acha aquele cara do... Assim, o Kiko é mais guitarrista que o Edgar?
Tá de brincadeira?
O Kiko?
Tá zoando? O Kiko Loureiro?
Muito.
O Kiko Loureiro é assim, ele é um semideus perto.
Sim.
Do Edgar Escandurra, que é um...
Opa.
O Edgar Escandurra é nível chimbinha de guitarra.
Sim,
velho,
então, são duas pessoas que deveriam estar nessa lista aqui, que não estão. A primeira é o Kiko.
Kiko Loureiro tinha que estar, tinha uma
estátua. E o outro... É o baterista do Sepultura lá, o...
O Igor Cavaleira.
Não.
É,
não.
O Igor Cavaleira. O
não.
Você tá falando o novo, o careca lá, o... Puta, como é o nome dele mesmo? Que ele é muito louco.
O Eloy Casagrande. Pra mim, o Eloy Casagrande, hoje, é o melhor baterista do mundo. Ele é muito bom. Desculpa, o Eloy. Cara, né? E ele vai ser baterista do Slipknot,
desculpa,
porra.
Desculpa, cara. Aí você tá entrando na seara que eu entendo, cara.
O cara vai ser baterista do Slipknot.
Cara, o Eloy Casagrande é um grande baterista. Ele não é o melhor baterista do mundo, cara. Desculpa.
Atualmente? Eu acho que o Eloy é um...
Agora, sim. O Brasil tem... Por exemplo, como é que não tem nos grandes artistas... Vamos falar. Como é que não tá o Mozart Mello?
Pronto.
Você vai falar assim, o Mozart Mello, ele é um grande compositor? Não. O Mozart Mello, talvez, ele é o professor de todos os artistas. O Mozart Mello tem que estar aí. Como é que não tá o Hermeto Pascoal, velho?
Sim. Reginaldo Rossi. Reginaldo? Sim. Pra mim, são dois nomes que poderiam estar, assim, de verdade. O primeiro é Nelson Gonçalves. Um vozeirão.
Cara, ó, o seu Valência não tá na lista.
Assim, e Hermeto Luiz Pascoal Gonzaga.
Luiz Gonzaga não tá na lista. Luiz Gonzaga não está na lista,
é um absurdo.
Como é que pode? Desculpa. Luiz Gonzaga não está na lista. Muito bem lembrado. Como é que o Luiz Gonzaga não tá na lista? Você tá louco, velho? O Luiz Gonzaga foi conhecido internacionalmente pelo seu trabalho. Quem mais? Ó, vamos lá. Hermeto Pascoal não tá na lista. O Mozart Mello não tá na lista. O Kiko Loureiro não tá na lista.
Eu não sei se
Luiz
tá.
Gonzaga.
Moraes Moreira.
Eu falei o Zé Ramalho não tá na lista.
Não, o Zé Ramalho tá.
Tá na lista?
Ah, o Moraes tá na lista.
Tá na lista. Quem mais?
Você gosta do Pepeu?
Pepeu Gomes. Eu não gosto muito, gosto de uma ou outra coisa, mas ela tinha... Quer ver outra? Baby Consuelo.
Ah, Baby também.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Eu acho que os novos baianos inteiros.
Eu já falei isso pra você. Uma vez eu fui no Rony Von e ela tava lá. Ela tava bem velhinha, assim, meio cansada. Aí eu falei, estamos ao vivo, vai cantar ao vivo aqui a Baby do Brasil. Aí eu falei, nossa, cara. Ou ela vai cantar playback, ou ela vai passar vergonha, né? Vai dar uma cantadinha lá e a gente vai aplaudir, né? Porque, né? Maluco. Ou ela pegou o microfone, cantou, dançou. Pá. Eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher, ela é louca, mas ela é maravilhosa.
Não, a Baby do Brasil, pelo amor de Deus.
Ela é
já vi a Baby ao vivo.
Pelo amor de Deus, ela é demais. E super simpática. Encontrei ela umas duas ou três vezes depois no shopping. Baby, pô, sou sua fã, você é foda, meu. Lembra de mim do Hollywood? Eu lembro.
É o Apocalipse, não tem jeito.
Ela é muito boa.
Vamos acertar o Apocalipse.
Itali tem que estar na... Itali tá,
não,
né?
Não, Itali tá, óbvio.
Quem mais que tinha? Não, tem muito artista bom brasileiro, cara. Deixa eu ver outro aqui.
Assim, uma coisa que eu faço. Isso é coisa minha. Pra mim, Caetano tá na frente do Chico. Fica na frente do Chico. Eu acho Caetano melhor que Chico. E eu acho que o Roberto Carlos tá na frente do Jorge Major. Porque eu acho que o Roberto Carlos, por um momento, ele foi o maior fenômeno musical brasileiro.
Sim, mas assim, eu vou te dizer. Grande. É muito difícil, dentro da lista dos grandes, você pôr um pra cima. É muito difícil. Mas não dá pra você dizer que entre os 100 melhores não tem que estar esses 5 nomes que a gente citou. Não dá. Entre os 100 melhores, os caras não estarem, velho. E assim, entre os 100 melhores, tem alguns nomes aí, tipo assim, qual foi aquele que eu falei? Que era o Marcelo Camelo.
Luiz Gonzaga aqui, olha aqui,
Olha essa lista. Essa lista deixou de fora o Hermeto Pascoal. E colocou o Marcelo Camelo. Assim, velho, desculpa, vocês não sabem o que vocês estão falando.
Acho que a gente falou muita merda, tudo mal. Olha o Luiz Gonzaga aqui em 13º.
Ah, bom, você falou, você tá certo. Pô, falei, meu, se o Luiz Gonzaga não tivesse também, pelo amor de Deus, né?
Sim. Agora sim, pra mim é indiscutível que isso aqui não muda, né?
Posso falar outro aqui? Esse aqui é polêmico, hein? Não sei se devia estar na lista. Posso falar um aqui? Posso falar mesmo?
Diga.
Chororó.
Por quê? Então, sertanejo, né?
Não tem aí um sertanejo desses daí. Chororó, velho. Chororó. Meu, quem é que tem a voz daquele homem, cara? O cara tá com quase 70 anos. Você já viu ele cantando?
Se fosse por voz, eu teria colocado o Nelson Gonçalves.
Mas também, cara, o próprio Chororó não é só voz.
Você ouve naquela mesa, você chora. Assim, você puta que pariu.
Mas não é só isso. O Chororó, eles são tendência, velho. E outro, o Chororó, ele compôs músicas pra várias outras duplas.
Não,
ele criou uma tendência, cara. Então, assim, o Chororó é foda, mano. Sabe? Tipo, né? Enfim, Chico Sainz em 16º.
Chico Sainz pra mim em 16º é intancável.
Desculpa. Ai, vamos
eu
parar
adoro Nação Zumbi, mas o perdão aí pros meus amigos pernambucanos não dá. Chico Sainz, principalmente na frente do Raul. E do Vinícius de Moraes, assim, inacreditável. Arthur, é o seguinte, a gente vai ler os Pimbas. E no, depois que a gente
lê os... Como de audiência
a
aí?
A gente tá com 3.800. Caiu um pouquinho. A gente vai ler os Pimbas. Só que quando a gente terminar de ler os Pimbas, a gente vai fazer um react surpresa.
Do quê?
É um react surpresa. Eu não quero falar do que é. Mas eu acho que você tem que fazer esse react. Mas tem que ser assim. Você tem que ver o react, você tem que falar sobre o react e ela vai acabar. Tem que ser depois dos Pimbas. Então, Vamos lá. Não saiam, porque vai ser muito bom, garanto pra vocês. É um baita react. O Júlio falou, mandou 10 reais. Por que o MBL não vai no Elon Musk mostrar as verdades?
Porque... Ô, Elon, tudo bem? Eu sou o Arthur do Mamãe Falei, vamos trocar uma ideia. Não é assim, velho. O Danilo tweetou lá, mandou um arroba, né?
Uhum.
Só que às vezes o cara também não tem interesse, ele só quer...
O Caio mandou 40 THB.
Não.
O MBL tem projetos... Só uma
coisa. Os memes internos que estão fazendo, zoando o Renan aqui, são as coisas mais engraçadas do mundo, velho.
O MBL tem projetos para esporte no Brasil?
O quê? Desculpa.
MBL tem projetos para esporte no Brasil?
Para esporte?
Uhum.
Não. Mas vai ter no livro amarelo.
O Kaique mandou. Fala sobre o Alexandre Cooks, o britânico da dupla cidadania que recebeu intimação do FTS. FTS mesmo estando na Inglaterra por questionar Barroso em 22.
Eu não tô sabendo disso não, cara.
Nem eu. O Rafael mandou 10 reais.
Não deixa... Mas assim, se ele é brasileiro...
Não deixa compartilhar link no superchat, é uma merda. Gustavo mandou. Arthur, levando em conta que nosso Senado é um lixo, você acha que o ministro do Supremo pode sabotar e encomendar o impeachment do Xandão com o Senado e o Xandão se a briga do Twitter escalar e começar a pegar mal pro mundo?
Não.
A Maria perguntou, Arthur, você esqueceu de mencionar a Leila do vôlei, eleita pelo DF, que não faz nada.
Cara, são várias, são várias. São 11 ali que a gente pode pôr, que são os 11 piores.
O Paulo mandou, como músico, continue à frente do MBL, por favor, Arthur. É, assim, cara, você defender Daniela Mercury nessa lista é inacreditável.
Pelo amor de Deus,
quer dizer. Não, a Daniela Mercury não é nem o maior nome do axé.
Quer ver outra? Sim. Quer ver outra?
Sabe quem deveria estar? Deveria estar ou o Dodô, ou o Osmar, ou o Armandinho.
Posso falar outra?
Ah.
Ivete Sangalo.
Nossa, vai se fuder. Primeiro, assim, não tem como, cara.
Canta muito, dança muito, a banda dela é uma das mais maravilhosas do mundo.
Ela dança, ela é cantora. Cara, não tem como você querer botar alguém de axé na lista e não colocar ou o Dodô, ou o Osmar, ou o Armandinho. Não
é verdade,
tem como.
É verdade, mas não estavam, né? Infelizmente.
Não é o Armandinho que vocês conhecem. O Armandinho da Bahia que canta Imagina Só, que loucura seria essa alegria. Vocês nem conhecem esse cara. O original falou, mano, desculpa, Gabriel Pensador fora da lista, todas as músicas do cara são boas.
Ô cara, para, velho! Ô, tem uma música do Gabriel Pensador, eu fico constrangido de ouvir, que é uma música... Ele tem umas músicas legais. O Gabriel Pensador, ele deveria seguir o caminho que o Will Smith seguiu, que é um rap da alegria, né? O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o Cachimbo da Paz, a Festa da Música, Tupiniquim, beleza, isso aí é legal. Quando ele começa a querer dar lição de moral, fica muito zoado. Tem uma música dele que ele fala de racismo, cara, é constrangedora aquela letra. É tipo assim, ele falou assim, deixa eu pegar todos os slogans, todas as coisas mais, como é que fala? Todos os clichês juntar numa música com rima. É isso. É horrível, aquela música é horrível, cara. Uma das piores músicas que eu já ouvi na minha vida.
O Chopanza mandou 2 reais. Travis Barker é o melhor baterista do mundo. Sim, eu sou o melhor guitarrista. É verdade. Travis é o cara do Blink.
Do Blink?
É, pois é.
Ah, tá. Ah, cara, assim, desculpa. Você não tem... Assim, desculpa, não dá nem pra começar a te dar bom dia, velho.
O Adriano mandou 2 reais. Pelo menos a Anitta não está nessa lista. O Gleidson falou... Arthur, podemos concordar que o Oscar de melhor atriz de 99 deveria ser da Fernanda Montenegro pelo filme Central do Brasil?
Não.
Por quê?
Porque eu acho que... Eu não lembro quem ganhou. Acho que foi o próprio Roberto Benigni, né? Que ganhou de melhor ator. Desculpa, cara, aquele filme não tem como ganhar...
É que ele não gosta de Central do Brasil, gente.
Não, eu assisti, reassisti depois de adulto, achei um filme legal, ok. Mas ela atuou muito, ela trabalhou muito bem. Mas não,
grande Thiago Bonfim aqui mandou 5 reais. Vocês falam desses artistas, nunca escutei. Aqui em Mato Grosso, eu escutava quando criança tinha um Carreiro, CHX, Milionário e José Rico. O Elber mandou 2 reais. André Matos. O Estratosfera...
Muito bom, bem colocado. Maestro, tá? Maestro André Matos.
O Estratosfera mandou um país sem grandes guitarristas. Kiko Loureiro, Eduardo Genuíri, Matheus Azzato. Só a maior influência de guitarra do mundo. Ainda outros músicos inadmissíveis fora. E Amado Costa e André Matos. Cara, assim, década de 80 não teve grandes guitarristas. Eu falei
não,
isso.
Não, mas o Matheus Sato, ele é contemporâneo, ele é da nossa idade.
Ah, é?
Ele é um namorado.
Mas,
se não me engano,
ele fez parte daquela geração?
Não, se não me engano, ele é namorado da Manu Gavassi? Nossa. Cara, ele é namorado de algum esquerdista. Ele provavelmente deve ser um esquerdista bem babaca. Mas ele é... Mano, é assim, esse cara, pelo amor de Deus. Ele come a guitarra com farinha.
O
assim,
Lucas,
pelo amor de Deus, ele é muito bom.
O Lucas falou, o Mano Brown está justamente na lista. Não sei qual posição seria justa. Revolucionou a música na
periferia. Ele tá.
Eu também acho que ele tem que estar, mas não em...
Ah, cara, a gente vai entrar em outra discussão, né?
O Ralph mandou, faltou o Vicente Celestino. O Thiago falou, digo isso pela diferença de culturas e influências. O Prédio falou, mandou R$5. Muita gente não gosta da música dele, mas o Jorge Vercillo é um dos grandes compositores de diversos.
Cara, tudo bem. Eu gosto muito de Jorge Vercillo, mas ele não é um dos 100 maiores artistas do Brasil, cara.
Nossa,
desculpa.
Falaram aqui que realmente faltou, hein? Cássia Eller.
Cara, eu gosto. Mas a Cássia Eller, vamos lembrar. A Cássia Eller era uma grande cantora.
Sim.
A Cássia Eller, ela não era uma compositora. As músicas não eram delas.
É, mas assim, se tá Daniela Mercury e não tá Cássia Eller, porra, desculpa.
É, bem, bom ponto, bom ponto. Você tem um bom ponto.
Assim, eu adoro Daniela Mercury, tá?
Eu também, eu gosto muito, cara.
Gosto, adoro Daniela Mercury.
Ela canta muito, cara.
Sim,
a voz dela
é
maravilhosa.
Sim, ela é baita cantora.
E eu acho ela bem bonita, velho.
Eu também.
Eu acho ela linda.
Eu também.
O problema é que ela corta pro outro lado, né?
É, então. O Daniel falou, Arthur, pra você qual é o melhor baterista de todos os tempos?
Cara, é uma boa pergunta. Eu não quero colocar aqui questão de gosto, pra, né? Mas não tem jeito, né? Então, eu gosto do Mike Portnoy, eu gosto do Achilles Priester, eu gosto do Dave Weckl, eu gosto do Dennis Chambers, eu gosto... Cara, tem... não sei, cara. Pra falar o melhor é foda. Tem um cara que... O Simon Phillips. Tem muito cara muito bom.
Minha resposta pra essa pergunta é brutal. Kate Moon, do The Who.
Cara, assim, eu não vou nem começar a falar com você sobre isso, assim, desculpa.
É, porque
cara.
Você nem conhece The Who,
cara,
você não tem
assim,
que ir pra ouvir
cara,
o quadro.
Desculpa,
Fênix,
cara,
desculpa.
O The Who, assim, The Who, com todo respeito ao The Who, ao baterista do The Who, beleza. Uma criança de 15 anos toca The Who inteiro.
Cara, assim. Você é maluco, você não tem noção do que você tá falando. O original mudou R$10. Arthur, se for assim, você é um lixo... Porque, por causa do seu áudio. Cara, ouça as músicas do Gabriel Pensador. O resto do mundo, Linhas Tortas.
Não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o Gabriel Pensador, cara. Quando eu tava na quinta série, todo mundo pediu um CD de Amigo Secreto e eu pedi o quebra-cabeça de Gabriel Pensador pra ser a conhecer ele dali. Eu não acho ele ruim. Eu acho ele bom. Ele tem músicas muito boas. Eu acho realmente, como eu te falei, que ele deveria seguir o caminho que ele seguiu no quebra-cabeça. Ele devia seguir o caminho que o Will Smith seguiu, que é o do rap da alegria, assim, né? É beleza, é legal, ele tem o seu mérito. Mas não dá pra dizer que ele é um dos 100 melhores artistas do Brasil, cara. Desculpa. E ele tem músicas muito ruins. Ele tem músicas boas, ele tem músicas muito ruins.
O Carlos falou, não teve baterista nos anos 80, Bahia? O Vander Tafo, não conheço.
Não, Vander Tafo não é guitarrista. O Vander Tafo é um baita guitarrista do Rádio Táxi, inclusive ele fundou o EMT. Porra, posso falar? É muito difícil a classificação artista, porque vamos lá, quantos artistas não se formaram? O Rafael Bittencourt se formou no EMT.
Uhum.
O EMT só existe por causa do Vander Tafo. Então, se você tem Rafael Bittencourt, você tem por causa do Vander Tafo. E aí, como é que você faz? A definição artista ela é muito ampla, velho. É muito difícil, né? O Vander Tafo tinha que estar na lista mesmo, cara. O cara é um puta que pariu,
Marcelo,
velho.
Mandou R$27. Ano passado, Lula excluiu o preso do dia 8 do indulto. Onde estava o ministro Lewandowski nesse momento?
Muito bem colocado. Muito bem colocado.
E é isso.
Vamos lá, Lucas, react surpresa que eu tô com fome. Vai.
O Lucas falou: faltou ET e Rodolfo, e é isso.
Mano, ET e Rodolfo, cara, eu lembro muito bem. O Lele, o Lalala, é a dança do ET que veio abalar. Tinha aquela assim:
cara,
eu comprei uma panela de pressão, só pra ver se eu cozinho mais depressa. Sou solteiro, não tenho compromisso. Seu lago, seu cozinho, ninguém tem nada com isso.
O react surpresa, meu querido, é do Vilela.
Vilela?
Uhum.
Ele tá chorando?
Tá.
Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí.
O Vilela chamou. O Vilela chamou pro podcast dele uma moça de 17 anos que está com câncer terminal.
Ah, mano, nem quero ver, velho.
Não, vamos ver. Mano, é muito bom. É muito bom.
Não, isso aí é... Puta, isso é muito foda.
E ela deu... E ela falou...
Abaixa, mano. Abaixa. Tá estouradaço isso aqui, velho. Abaixa muito.
E ela falou uma coisa...
Abaixa muito.
Pronto.
Agora não tô ouvindo nada.
Pronto.
É.
E ela falou...
Tá muito alto ainda.
Cacete, isso é chato, hein? Pronto. E ela falou... E ela deu uma mensagem pra quando ela partir. E eu achei muito bonito.
Ah,
eu
pelo
acho...
amor de Deus, cara.
Não,
isso
eu
acaba
acho...
com o meu dia, assim,
eu
boa,
acho que...
Isso
não,
é
bonito, é bonito.
Assim, não tem nada que me abale mais,
você
eu acho.
Você nem precisa falar nada. Eu acho que é uma mensagem que, tipo, vale a pena as pessoas verem.
Vai,
de verdade.
Põe aí, vamos lá.
O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui. Pra depois que vocês se forram, algumas palavras, fica à vontade.
Agora sim eu chorei. É, eu acho que... eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder.
E é isso.
Ah, cara, sei lá, isso aí...
tenha uma boa sexta, bom fim de semana.
Um abraço e até a próxima.